Exatamente. À medida que forem suscitadas correções à redação definitiva, as propostas que existirem deverão ser comunicadas.
Obrigada, Sra. Deputada, Sr. Presidente.
As minhas desculpas pela interrupção. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, vamos começar então pelo artigo 5º, número 3. Dizer aqui que nós concordamos com o proposto pela DAP Plena, exceto aqui na segunda parte do número 3, em que a nossa sugestão era precisamente o contrário. Começaríamos por exceto em matéria penal ou contra ordem nacional e depois daríamos continuidade. O Ministério Público pode fixar por escrito prazo não inferior a 10 dias. Esta era a nossa sugestão relativamente ao artigo 5º, número 3.
O preceito anterior.
Eu pedi um esclarecimento, mas neste ponto não houve, peço ajuda se estiver errado, não houve proposta de alteração de redação. Houve?
Houve.
Ah, de uma vírgula.
Sim, só vírgula. Nós é que sugerimos aqui uma alteração da segunda parte. Portanto, começaríamos a exceto em matéria penal ou contra ordem nacional, vírgula, o Ministério Público pode fixar por escrito prazo não inferior a 10 dias para a prestação da colaboração devida, vírgula, advertindo que o respectivo incumprimento faz incorrer na prática do crime de desobediência. Entendemos que a redação ficará melhor nestes termos.
Muito obrigado. Deputada Adriana Neto, alguma objeção à proposta de redação final?
Só comprar um tudo nada, Sr. Presidente.
Uhum. Parece-me de
aceitamos.
Melhor percepção.
Aceitamos.
Vamos continuar então. Muito bem. Artigo 54.
Sr. Deputado António Filipe, pediu a palavra.
Posso repetir?
Não ficamos, iríamos votar no final o conjunto das propostas, salvo propostas alternativas, não é? Não há nenhuma objeção até aqui. Pergunto.
Agora quer votar.
A metodologia foi. Passaria para a primeira linha do preceito.
Isso.
É a única alteração.
Ou seja, bem, é a nossa proposta. Se calhar.
Sr. Deputado Adriano Filipe. Portanto, qualquer alteração tem que ser aprovada por unanimidade, uma vez que se trata apenas de mera
repetição. Eu sei. Então, vamos seguir para o próximo.
Ficaria então a redação proposta pelos serviços?
Sim.
Que é a mesma que foi aprovada em plenário.
Não é?
Não é? Ah, tem aqui uma vírgula. Tem uma vírgula naquela que foi a redação do plenário. O Ministério Público, vírgula. Esta foi aprovada em plenário e pela DAP Plena, não tem vírgula.
Sim, o sujeito prejudicado não há vírgula. Retirada está certo.
Ora bom, o texto original, do número 3 do artigo 5º dizia, ajude-me, doutora Anália, O Ministério Público, exceto em matéria penal ou contraordenacional, pode fixar prescrito, não inferior, etc, etc. Seria assim. Esta é a versão original, cuja alteração requer a convergência, o consenso desta comissão. Sr. Deputado.
Sr. Deputado Dário Filipe. É que a nota dos serviços não refere à alteração da original, creio eu.
Pois não, porque eles fizeram...
É que essa original, Sr. Presidente, leu, acho que é a melhor de todas.
Essa, senhor. Estava na comissão.
A do plenário.
Então qual era a que estava na comissão?
É essa que o Sr. Presidente leu agora. Onde fica essa?
Então fica a que foi aprovada em comissão.
Sim.
Certo? Alguma dúvida? Então está ratificado. Não, é... Muito bem. Pode desligar o microfone, Sr. Deputado. Obrigado. Sra. Deputada Andréia Neto.
Sei, vamos então prosseguir, Sr. Presidente. O artigo 54, número 3, a linha C. A nossa proposta vai no sentido de manter aquela que foi a redação aprovada em plenário, e sendo assim, assegurar a participação em reuniões internacionais, bem como apoiar e prestar colaboração aos peritos nomeados para nelas participar.
Esta é a redação original.
Número 3,
com uma vírgula.
A linha C, com uma vírgula, antes de bem como, em vez do I, não é? Portanto, mantemos a versão original aprovada em comissão. Há alguma objeção à manutenção do texto original desta comissão? Não há? Está ratificado. Passamos adiante. Exatamente.
Sr. Presidente, agora o artigo 56, para o mesmo efeito, portanto, para manter a redação que foi aprovada em comissão em relação à primeira parte, ou seja, eu bem como também, uma vírgula a seguir a protocolo e depois bem como o apoio geral aos serviços, aos órgãos e serviços.
Obrigado, Sr. Deputado André Neto. Pergunto se concordamos com a manutenção da redação original aprovada em comissão. Portanto, está ratificado, está ratificada a redação original desta comissão relativa a este preceito. Sra. Deputada, quer prosseguir?
Sim, Sr. Presidente, artigo 59, a linha G, a nossa proposta vai neste sentido, proceder à articulação com os órgãos de polícia criminal, vírgula, com os peritos oficiais, vírgula, com os organismos de reinserção social e com os gabinetes responsáveis pela administração de bens por aí fora.
Muito obrigado. Pergunto se há acordo.
Qual é a diferença?
É o com. As vírgulas e o com. Portanto, proceder à articulação com os órgãos de polícia criminal, vírgula, com os peritos oficiais e com os organismos de reinserção social. E aqui como é que fica? E com os gabinetes.
A versão anterior dizia bem como, em vez de...
A versão original dizia bem como no último... Na última cumulativa.
Então, aqui a versão que deve ser neste caso, não é?
Sem bem como. Pergunto se é consensual. Sendo consensual, damos então por aprovada a redação proposta pelo PSD. Vamos passar à seguinte. Sra. Deputada Andréia Neto.
Sr. Presidente, o artigo 64, número 2. A nossa proposta vai no sentido de manter aquela que foi a redação aprovada em comissão e, portanto, depois do profissional, uma vírgula designadamente nas matérias referidas no número anterior.
Muito obrigado. trata-se de um melhoramento linguístico? Não? Designadamente. Com o advérbio, precisa de vírgula, Sr. Deputado. Número 3. É a terceira linha do número 2. Perdão. É a terceira linha do número 2. A inserção do designadamente requeria... Muito bem. Muito bem. Não havendo objeções, damos então por ratificado a alteração ao número 2 e passamos ao artigo... Sra. Deputada.
70, Sr. Presidente. Número 1. A nossa proposta vai no sentido de eliminar aqui o I e, portanto, ficaria o DIAP regional está sediado na comarca sede da Procuradoria-Geral Regional, vírgula, dirige o inquérito e exerce a ação penal em matéria de criminalidade violenta, vírgula, económica ou financeira, altamente organizada ou de especial complexidade, para eliminar aqui um dos I's.
Sim. Muito obrigado. Alguma objeção? Está. Posso dar então por ratificado, senhoras deputadas, senhores deputados? Está ratificado o número 1 do artigo 70, senhora deputada Andréa Neto.
Passamos então para o artigo 75, número 1, a linha L. Vai no sentido também de manter aquela que foi a redação que foi aprovada em comissão. E de, portanto, a proposta pela da plena é a palavra distribuir e nós. A nossa proposta vai no sentido de manter a outra e, portanto, será afetar.
Afetar em vez de distribuir.
Afetar grupos de processos ou inquéritos, creio que o sentido é diferente, afetar ou distribuir.
A linha L.
Exatamente no mesmo sentido do que disse agora a senhora deputada Andréa Neto. Regressamos à versão aprovada em comissão.
Alguma objeção?
Não havendo objeções, está aprovada.
Está ratificada a versão aprovada em comissão. Podemos passar então adiante.
Artigo 76, Sr. Presidente, número 2, a linha B, e é precisamente manter a redação que foi aprovada em comissão e é também a questão da afetação em substituição da distribuição.
Portanto, no sentido, a linha B do 76, afetação em vez de distribuição, conforme o original, está ratificado.
E a seguir o 78, precisamente.
E em o 78, no mesmo sentido?
Em vez de distribuição de processos, afetação de processos.
E implica também a alteração da epígrafe.
Exatamente, era isso anterior. Que ia chamar a atenção.
No corpo e na epígrafe do artigo 78. Alguma objeção? Está ratificado. Adiante. Senhora deputada Andréa Neto.
Adiante. Para o artigo 83, manter também aquela que foi a redação aprovada em comissão. Aqui no número 2, a linha A, depois de representação, uma vírgula designadamente, quando justifiquem a gravidade da infração.
Portanto, a exceção entre vírgulas do advérbio designadamente.
Que não estava na proposta pela DAP Plena.
Nem original.
Estava no original.
Conforme original. Ora bom. É na linha A.
Justifiquem.
Pessoalmente, essa representação, vírgula, designadamente, quando justifiquem a gravidade da infração, etc.
Mas é gramaticalmente, é quando justifique, salvo melhor opinião.
Sim.
Porque é por cada uma situação destas individualizada. Quando justifica a gravidade da infração, quando justifica a complexidade do processo, quando justifica a especial relevância do interesse sustentado.
Sem designadamente?
Não, designadamente quando o justifique e não o justifiquem.
Ah, certo. Pois é, no singular e não no plural. Alguma objeção? Nenhuma objeção? Portanto, está aprovada a redação proposta pelo PSD, da alínea A, número 2 do artigo 83, e a Sra. Deputada Andréa Neto continua no uso da palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Passamos então para o artigo 87. Se não erro. Artigo 87, a linha D, que é uma vírgula, assegurar a articulação com os órgãos de polícia criminal, vírgula, com as estruturas de suporte à investigação e de apoio à vítima, vírgula. Exato, é esta vírgula. E depois também a linha E.
Não, espera aí, na linha D não percebi qual era a ideia.
Na linha E.
É uma vírgula. É o acrescentar aqui de uma vírgula. Na vítima.
E de apoio à vítima e com os gabinetes, mas isso é o que cá está.
Não, mas não tem vírgula. Ou tem? Não, não tem. Não, vamos lá ver. Vamos lá ver.
É que poderá ser dispensável. A primeira faz sentido, não é?
Certo.
Porque segue-se uma enumeração. No final,
ou seja, então seria manter aquela que foi aprovada em comissão. Bem como é na E. Assegurar a circulação com as ordens de caminhão, vírgula. A proposta... Sim, sim. Neste caso, não.
Neste caso, parece que...
Pois tem a linha E.
Não há problemas de necessidade de desanimação.
Pergunto se podemos passar adiante e dar por...
A linha E na versão anterior. A linha E. A D já vimos que aceitamos. Garantir a interlocução externa do Departamento e assegurar a articulação com o DIAP regional?
Ah, no plenário. Garantir e assegurar a articulação com o DIAP regional, bem como com o DCIAP. Esta foi aprovada em comissão. Eu acho que esta é mais adequada. A que foi aprovada em comissão.
Eu também acho que a da comissão estava mais certa.
Não é? Porque tenho
bem
como...
A ideia é que é uma cooperativa tenho... necessária.
Exatamente.
E não é o caso.
Isso.
Bem como com.
Com uma vírgula antes, não é?
Uhum.
Com uma vírgula antes do bem como.
Sim. Portanto, DIAP regional, vírgula, bem como com o DIAP.
Alguma objeção? Está ratificada a versão com o bem como, entre vírgulas...
Muito bem.
Deputada.
Sr. Presidente, o artigo 88 vai no mesmo sentido há pouco.
88?
88, neste caso é a linha J do número 4, quanto ao distribuir e passar a ser a afetar, portanto,
tá,
manter a redação aprovada em comissão.
Alguma objeção? Portanto, está... J.
Garantir apoio e tratamento
de
informação
sensível.
Não, 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 não,
não. A linha J do artigo 88. Número 4. Número 4.
É o afetar, distribuir.
É afetar no lugar de distribuir. Está ratificado? Está ratificado. Vamos passar adiante. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, o artigo 111, número 1, a linha E. A nossa sugestão é manter a redação que foi aprovada em comissão, que é igual ao dos juízes, para justificando aqui também com a questão do paralelismo. E à linha bem como, em vez do assim como, porque na outra está bem como, no Estatuto dos Magistrados Judiciais. Exatamente.
Alguma objeção?
Nenhuma objeção. Está aprovada a redação final da linha E do artigo 111. Deputada Andreia Neto.
Sr. Presidente, o artigo 115, número 6, precisamente no mesmo sentido, para garantir o paralelismo e porque também é a redação que foi aprovada em comissão.
Refere só ao número 6 do artigo 115.
Exatamente. Para, também com a questão do bem como.
Muito bem. Alguma objeção? Nenhuma objeção, passamos adiante. Senhora Deputada Andreia Neto, faz a favor.
Artigo 121,
número 6, perdão, do artigo 115. O 115 presta-se a...
É igual ao anterior.
A estas emergências.
Artigo 121, número 3. A nossa proposta é manter a redação aprovada em plenário, também no bem como.
Portanto, substituição...
Bem como frequentar curso ou estágios de, estágios de reconhecido.
121, número 3.
Estou bem como aqui também?
Sim. Passamos adiante, Sra. Deputada Andreia Neto.
Portanto, agora, artigo 127, continuamos no bem como, nos números 2, 5 e 6 do artigo 127, a nossa proposta vai no sentido de manter a redação aprovada em comissão e que é idêntica à dos magistrados judiciais.
Alguma objeção? Está ratificada a proposta de manutenção da redação, privilegiando o bem comum relativamente ao I. Sra. Deputada?
Sr. Presidente, artigo 129, número 4, a nossa proposta é manter a redação aprovada em plenário, também com o argumento do paralelismo.
O número 4, o que é que altera?
Altera logo a seguir ao disposto no artigo 2, no artigo 2º da Lei 2684, de 31 de julho, vírgula, na sua redação atual, que é igual ao artigo 23 dos Estatutos Judiciais. Exatamente.
Responde à redação original.
Também, da comissão.
Alguma objeção? Temos de passar à redação final seguinte, Sr. Deputado da BME.
Artigo 135, Sr. Presidente, a nossa proposta vai no sentido também de manter a redação aprovada em plenário e que também é idêntica à dos juízes.
Portanto, a substituição da legislativa e
o bem. Exatamente.
Está ratificado? Está ratificado. Passamos adiante.
Sr. Presidente, artigo 136, número 1, exatamente no mesmo sentido.
Alguma objeção? Como
assim? É devido à remuneração. 136, número quê?
136, número 1. A redação, nós aquilo que solicitamos é que se mantenha a redação que foi aprovada em comissão. E a redação aprovada em comissão é a seguinte: pelo exercício de funções em regime de acumulação ou de substituição que se prolongue por um período superior a 30 dias, seguidos ou 90 dias intercalados no mesmo ano judicial, é devida a remuneração, em montante a fixar pelo mesmo do Governo responsável pela área da Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. Esta é a redação que foi aprovada em comissão e de resto é... podemos confrontar com o artigo 29 do Estatuto dos Magistrados Judiciais.
E basta existir a objeção da parte do PSD para termos de ficar resignados à nossa própria versão original.
É melhor.
Está ratificado. Senhora Deputada, continua no exercício do poder soberano de fixar a relação definitiva.
Eu prometo que está a acabar. Prometo que sim. Tem que ser devagarinho para não me enganar. Bem, agora vamos passar para o artigo 211. Números 1 e 3. Eu posso ler aqui a nossa proposta. O número 3 é simples. Relativamente ao número 3 deste artigo, a nossa proposta é: o prazo de prescrição volta a correr a partir do dia em que cesse a causa da suspensão, para ficar exatamente igual à redação final dos magistrados judiciais. O número 1, a nossa proposta é a seguinte: o prazo de prescrição suspende-se por um período até ao máximo de 6 meses, com a instauração do procedimento de sindicância aos órgãos ou serviços, vírgula, bem como com a instauração do procedimento de inquérito ou procedimento disciplinar comum, mesmo que, e por aí adiante. E no início, o prazo de prescrição. O prazo de prescrição suspende-se, vírgula. E o número 3, conforme já tinha referido.
Sr. Dr. Filipe. Tá. Muito bem. Sr. Deputado André Neto.
Sr. Presidente, o artigo 212 A nossa proposta vai neste sentido: em tudo que não se mostre expressamente previsto no presente estatuto em matéria disciplinar, são aplicáveis, com as devidas adaptações, o Código de Procedimento Administrativo, vírgula, o Código Penal, vírgula, eliminando o I, o Código de Processo Penal, vírgula, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e, vírgula, na sua falta, vírgula, os princípios gerais do direito sancionatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma objeção?
De acordo.
Nenhuma objeção? Vamos então dar por ratificado o artigo 212, na redação proposta pelo PSD. E a Sra. Deputada Andréia Neto.
Sr. Presidente, artigo 215, número 1, a linha E. É o bem como, outra vez. O incumprimento injustificado, vírgula, reiterado ou revelador de grave falta de zelo profissional, vírgula, dos horários estabelecidos para os atos públicos, vírgula, bem como nos prazos estabelecidos para a resolução de processos e por aí fora, e, portanto, manter também a redação que foi aprovada em comissão e também que é idêntica aos magistrados judiciais.
Muito bem. Alguma objeção ou a opção pela redação original? Está ratificado. Passamos adiante, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, artigo 217, a nossa proposta vai no sentido de manter a redação aprovada em plenário e que é também idêntica aos magistrados. E também, mais uma vez, o bem como. Já na parte final, com atraso, na penúltima linha, vírgula, bem como a ponderação em concreto, que é o artigo 83 do Estatuto dos Magistrados Judiciais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está ratificado. Continuando.
Artigo 221. O proémio do artigo 221. E a nossa proposta é no sentido de manter a redação que foi aprovada em plenário. São circunstâncias agravantes da infração disciplinar as seguintes.
As seguintes. Alguma objeção? Vamos então manter a versão original, conforme proposta da Sra. Deputada Andréia Neto. Está ratificado. Sra. Deputada, continua no uso da palavra.
Sr. Presidente, por agora, quanto a este diploma, está tudo. Muito obrigada.
Ora bom, sendo assim, temos de aprovar agora as demais sugestões da DAPLEN, que não foram consideradas. Há alguma objeção relativamente às propostas de ação definitiva que nos foram remetidas por serviços? Sr. Deputado, já
dúvida, se o Sr. Presidente me permite, não sei o que é que deverá ficar melhor. A DAP ainda sugere que no título do próprio diploma, para além de se dizer como objeto que ele aprova o Estatuto do Ministério Público, se faça expressa menção à revogação da Lei 4786 no próprio título. Sim?
Eu também.
Ou não? Não sei, tenho dúvidas.
Também acho dispensável.
É, não é?
Porque não, depois enumerar
pois,
a longa posição dos diplomas revogados para entretenimento dos cidadãos.
Portanto, voltamos ao primitivo, não é?
O benefício dos honorários dos juristas, não é? Mais uma pasta. Muito bem. Portanto, estamos de acordo relativamente à simplificação da designação. Portanto, aprova o Estatuto do Ministério Público.
Aprova o Estatuto do Ministério Público, simplesmente.
Muito bem. Tá.
Agradecer ao Sr. Deputado André Neto, como se costuma dizer, que andei a que vai à frente, ele me ia duas vezes para pôr-nos aqui o nosso próprio trabalho.
O Sr. Deputado obriga-me a dizer que elimina três vezes, tendo em conta a sua. Sr. Deputado Jorge Lacão?
Deve ser a mesma, era sobre isso. Se havia possibilidade ou alguma objeção a que, uma vez que concluímos já os magistrados do Ministério Público, fizéssemos a reapreciação do texto final dos magistrados judiciais e assim concluímos já uma pequena alteração e, portanto...
Bem, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade que começou no gabinete do Sr. Presidente para poder voltar a baixar o diploma, que já tinha sido o alvo da apreciação de redação final, e agradecer também ao Sr. Presidente da Comissão a disponibilidade para o agendar novamente num único ponto. Que tem a ver com o seguinte: quando aprovámos em comissão o artigo 3º do Estatuto dos Juízes, no seu número 1, foi aprovada uma proposta do PS e no exato momento em que estava a ser aprovada, por sugestão do Sr. Deputado António Filipe, uma sugestão na altura expressa de forma oral, foi alterado um segmento da norma que antecipou relativamente ao ponto em que ela estava no seu conjunto. Na reconstituição, e portanto a norma ficou aprovada com a reserva da redação final. Na reconstituição da solução, com a dita reserva da redação final, a solução que ficou parece uma solução de interpretação difícil. Eu troquei impressões com o Sr. Deputado António Filipe, dado que foi o PS e o PCP que contribuíram para a formulação da norma, e ambos nos pusemos de acordo em propor agora esta fórmula mais simplificada, que entendemos querer dizer a mesma coisa do número 1 do artigo 3º, e é isso que está em consideração.
Ó, Sr. Presidente, esta, se bem que me recordo, esta redação, esta proposta foi, na altura, amplamente discutida e foi aprovada por unanimidade na sua especialidade. Portanto, o PSD não aceita, portanto, não admite esta alteração.
Posso fazer-lhe uma pergunta?
Não, não é a senhora deputada, é o senhor presidente que está aqui deste lado. Senhor deputado Jorge Lacão, faz a favor.
Ó, senhora deputada, a norma nem sequer foi amplamente discutida, com o devido respeito, ela foi facilmente aprovada. Na redação, como eu disse, apresentada pelo PS, com uma sugestão de alteração de um segmento pelo PCP, e acontece que quer o PS, quer o PCP, autores materiais da norma, então aprovada em comissão, concordaram que realmente a reserva da redação que tinha sido nesse exato momento estabelecido não tinha encontrado a melhor formulação da norma, cujo sentido não é de todo alterado e que, não sendo de todo alterado, apenas em relação aos próprios autores materiais da dita, visa simplificá-la na sua formulação face à reserva da redação que ela tomou lugar. E por isso eu faço um apelo à senhora deputada, compreenda que não estamos a propor nada de alteração de conteúdo da norma e que a formulação que está aqui apresentada, e por isso até foi apresentado o texto e a sua comparação, é apenas para evitar, digamos, uma espécie de barroquismo, não é? Uma forma demasiado barroca de ter, em que resultou a tal redação final que não foi apurada no exatamente em que votámos. Pedia à senhora deputada se podia reconsiderar.
Não, não pode sim eu lhe dar a palavra.
Nos mesmos termos de disponibilidade que nós acabámos de fazer há bocadinho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Senhor...
O Sr. Deputado Luís Marques Guedes tinha esboçado alguma intenção de intervir?
Oh, Sr. Presidente, isto não se trata de disponibilidade ou não. A disponibilidade existe para nós quando ela faz sentido e, portanto, nós mantemos aquela que foi aprovada em a redação final. Portanto, já foi muito clara. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Andréa Neto.
Muito obrigado pela disponibilidade.
Não, não.
Oh, Sr. Presidente, só para confirmar o seguinte, o Sr. Deputado Jorge Lacão entrou em contacto comigo sobre esta formulação e quer-me parecer que, de facto, que o texto que vem da redação final é redundante e confuso, não é? Nos termos em conformidade com a Constituição e a lei. E, portanto, quer-nos parecer que aquilo que aqui é proposto torna a norma bem mais compreensível, sem qualquer prejuízo de conteúdo. Portanto, eu lamento que esta sugestão de... não de alteração, mas de facto de ajustamento da redação não seja aceito.
Obviamente, nós estamos em fase de alterar, por qualquer forma, o conteúdo das normas que foram aprovadas. O deputado Telmo Correia tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que nós estávamos aqui a dedicar-nos a uma atividade que de resto é bastante comum no verão, que era aquela atividade do Descubra as Diferenças, entre um texto e o outro, que se faz nos jornais e aqui com os textos também se pode fazer, e depois de algum exercício para descobrirmos as diferenças, nós chegámos à conclusão que o sentido é o mesmo e que se trata só de uma simplificação e, portanto, por nós não teríamos nenhum problema.
Muito bem, regresso ao PSD, uma vez que este consenso foi alastrando do PS para o PC, do PC para o PS, CDS... O Bloco de Esquerda não tem nenhuma objeção.
Senhor Presidente,
deputada,
vou manter
tem
a decisão.
O poder soberano de manter.
Obrigada.
Bom.
Apenas que fique registada a ata, a impossibilidade de alterar a norma pelas razões que acabaram de ser conhecidas.
Fica registada em ata o protesto do Sr. Deputado Jorge Lacão. Não vamos agora entrar no debate sobre a qualificação, tem toda a razão, do meu ponto de vista, mas as normas são estas, de maneira que não temos alternativa. Vamos prosseguir, então, com o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Senhores deputados, não, temos os remanescentes, não é? Não é? Já estava, tinha sido. Portanto, está ratificado para sempre o Estatuto do Ministério Público. Passamos então aos Tribunais Administrativos e Fiscais. Não sei se vamos poder continuar a contar com a iniciativa da Sra. Deputada Andrea Neto.
Senhor... Posso? Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este texto, tenho aqui uma indicação da alínea C do número 1 do artigo 66 do articulado e do texto republicado, que é uma discrepância entre o texto do articulado e o republicado da norma, ou seja, numa está há 5 anos por extensão e noutra não. E, portanto, há que estar igual nos dois textos. Queria fazer, dar esta nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado Andrea Neto. Já a encontraram?
Já.
Portanto, é...
É sim, é aqui. Tem que ficar igual. Sim ou sim, tem que ficar.
Senhor...
Sim.
É,
quanto ao 5 para extenso ou numeral,
é.
Estamos ratificados.
E depois,
Sra. Deputada...
Sim. Obrigada, Sr. Presidente. A linha A do número 1 do artigo 52 do texto republicado... A DAPLEN manteve na republicação a redação que consta da PPL 167, não tendo em consideração o articulado aprovado em plenário, que manteve inalterável a redação em vigor da lei. E recorde-se neste sentido que foi aprovada a proposta de eliminação do PST em relação a esta norma. Com efeito, no texto do articulado surge a linha A, mantendo-se, vírgula, assim a redação em vigor desta norma, e assim sendo, a redação do texto republicado deve ser a seguinte: no Supremo Tribunal Administrativo, vírgula, pelo Procurador-Geral da República, vírgula, que pode fazer-se substituir por Procuradores-Gerais Adjuntos. E assim ficará correto.
Ah, certo.
Muito obrigada.
Alguma objeção? Não. Portanto, está ratificado. Mais alguma questão, Sra. Deputada? Muito obrigado, Sr. Deputado Andrea Neto. Relativamente ao texto de substituição proposto, há texto de substituição, peço perdão, texto de redação final, há alguma outra sugestão? Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, foi agora só suscitada pela... porque vim de outra comissão onde esta questão foi suscitada e tinha sido confirmada. Neste diploma também há algumas referências a Procuradores Gerais Adjuntos.
É procurador, hífen geral, e o adjunto não tem hífen nos casos e tem noutros. É melhor,
pois, é melhor uniformizar. É ver como é que está no estatuto do Ministério Público, que é, digamos, o estatuto-mãe desta matéria, e colocar, exatamente, colocar sempre com a mesma terminologia, porque aqui aparece nos artigos com hífen, outros sem hífen.
Do Pedro Delgado Alves, faça o favor.
E nesse sentido, reforçando, se calhar dar mesmo a nota formal à Imprensa Nacional, qual a opção da Assembleia? Uma vez que a Imprensa Nacional pode optar por ifenizar ou desifenizar, se nós não dermos indicação expressa, se pretendemos a dupla ifenização ou a ifenização singular.
Será inscrito no ofício essa recomendação. É. Bom, e agora, sem aprofundar as questões do acordo ortográfico, vamos prosseguir para, portanto, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais está fechado e passávamos aos regimes processuais no âmbito da jurisdição administrativa e tributária, a proposta de lei número 168. Alguma sugestão, Sr. Deputado Andrea Neto?
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 1º, a nossa proposta é manter a redação aprovada em comissão, porque é cumpre o disposto na lei formulário. Acho que me dispenso de estar aqui a ler.
Muito obrigado. Não havendo objeções?
Depois o artigo 120...
Muito obrigado. Está ratificado, então. O deputado Jorge Leitão está distraído ou está convergente com a síntese que eu estou a fazer? Está ratificada então a sugestão de manutenção da numeração que a Sra. Deputada Adriana acaba de exprimir. Faça favor, Sra. Deputada.
Depois, o artigo 122A do CPPT, do artigo 4º, a nossa proposta é para eliminar aqui uma vírgula. O problema agora é descobri-la. Bem como... É. Exatamente, a seguir ao ponto.
Portanto, é uma questão gramatical.
Sim, sim.
Alguma objeção? Está ratificado? Mais alguma coisa, Sra. Deputada?
Pois o artigo 7º, a nossa proposta. Os artigos 5º e 6º do Decreto-Lei 325/2003, vírgula, de 29 de dezembro, vírgula, passam a ter a seguinte redação. Coloca-se a vírgula. Creio que é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Atenção para as propostas da Pleno, uma relativa ao artigo 130, quanto à remissão, portanto, quanto à remissão para o próprio artigo, que deveria interpretar-se como remissão para os dois artigos precedentes e nos dois artigos precedentes, tal como consta da versão atualmente em vigor. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu ainda tenho algumas questões e essa é uma delas, mas já lá iria, Sr. Presidente.
Sim.
Não sei se a Sra. Deputada já terminou.
Já.
Já, então, se me permite. Então, a primeira referência que tenho é no artigo 4º, portanto, melhor dito, no artigo 6º, portanto, a alteração ao Código de Processos Tribunais Administrativos, na alteração ao artigo 4º, há aqui uma concordância de tempo verbal, no número 4 do artigo 4º, quando a complexidade da apreciação do pedido ou pedidos cumulados o justifique e não justifiquem, porque o que o justifica é a complexidade que é singular e não plural. Portanto, essa é só correção do tempo verbal. Depois, ainda também neste mesmo artigo, portanto, agora, mas agora na alteração ao artigo 93, coloca-se a seguinte questão. Portanto, no número 2 do artigo 93, a referência que se encontra atualmente é em tribunais onde o quadro de juízes seja superior a 9, a intervenção de todos os juízes prevista no número anterior é limitada a 2 terços. Em rigor, é a intervenção de todos os juízes prevista na linha A do número anterior. Sendo que a remissão só para o número anterior não estaria necessariamente errada, mas é mais rigoroso e preciso dar nota que é na linha A. E depois ainda a tal referência que já foi feita há pouco, portanto, no número 4 do artigo 130, de facto a remissão devia ser para os artigos 129 e 130. Ele diz atualmente nos dois artigos subsequentes, mas como se acrescenta também o número 3 do artigo 81, eu se calhar sugeria que ficasse aos casos previstos no presente artigo, aplica-se com as adaptações que forem necessárias, o disposto no capítulo 1º, nos artigos 129 e 130 e no número 3 do artigo 81. Portanto, identificar os dois artigos, uma vez que depois tem outros de seguida. E, Sr. Presidente, penso que não tenho mais nenhuma. Número 5 do Sr. Presidente, peço. Mas isso é do CPPT, não é?
Por deliberação que resolve a questão.
Pois. Resolve é estranho. De facto, decide é. Uma decisão que decide é. É no 285, número 5. Na revista da decisão de atribuição, o preço de Galo Flávio, de Jorge Diego, não confirmou.
É que vai vir ao simulado.
Há aqui uma alternativa que já implicava mexer um bocadinho mais, mas ficava um bocadinho menos doloroso. Portanto, na revista de decisão da atribuição da recusa da providência cautelar, o Supremo Tribunal Administrativo, quando não confirma a decisão recorrida, substitui-a por acórdão que decide a questão. Troca é a ordem de acórdão e decisa. Ou seja, em cima teria que, quando não confirma, em vez de não confirma o acórdão, para não repetir acórdão, que não confirma a decisão recorrida. E depois a seguir, substitui-a por acórdão que decida a questão. Portanto, é só. É meramente estética, por facto, mas fica mais. É aqui um abuso da sinonímia, mas.
Dálios Marques Guedes, tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, pese embora o meu respeito pela ordem jurídica nacional, que é muito, de facto, não é verdade que esta legislação adapte à ordem jurídica o regulamento. O regulamento, a ordem jurídica é que é adaptada ao regulamento, não é o contrário. O regulamento não se pode mexer, não se move. E, portanto, eu sugeria, quer no título, quer no artigo 1º do objeto, que ficasse adapta a ordem jurídica, não é à ordem jurídica, adapta a ordem jurídica ao regulamento tal, 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 tal. Porque, de facto, o que se trata aqui é da adaptação da ordem jurídica ao regulamento, que é da aplicação direta, e não adaptar o regulamento à ordem jurídica, porque isso, se cada país fizesse isso, não havia Europa que resistisse, nem direito da União Europeia. E, portanto, eu sugiro, Sr. Presidente, era só o título e depois no objeto também, no artigo 1º, ficasse adapta a ordem jurídica ao regulamento tal, 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 tal do Conselho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Portanto, não está em causa a dissolução da ordem jurídica da União Europeia. Portanto, não há alterações substanciais ao texto. Posso dar por ratificado? Sr. Deputado Andréa Neto, faz a favor.
O artigo 15, Sr. Presidente, número 5... Quando terminar a que se refere o número 4, creio que ficaria melhor a que se refere o número anterior.
É a sugestão de serviços, não é?
É. E depois, o artigo 17, número 10, ficam isentos do imposto nacional, creio que de imposto nacional. É a nossa proposta.
Pergunto se há objeções. Não havendo, damos então por ratificado o texto que regula ou que executa o regulamento da União Europeia. E passávamos então à proposta de lei do Governo e à versão final do texto que altera o regime de mandado de detenção europeu. mandado de detenção europeu. Sr. Deputado André Neto.
Sr. Presidente, artigo 1º, número 2, a presente lei procede, vírgula. Na primeira alteração.
Procede, ainda. Há alguma objeção à vírgula? Às vírgulas, não é?
Às vírgulas.
Às duas vírgulas, que intercalam ainda, não há? Está ratificado.
Primeiro.
Mais alguma questão?
Sim, Sr. Presidente. Artigo 36, número 3, qualquer decisão, vírgula, proferida com fundamento na linha K do número 1, vírgula.
Não. Não. No sentido de tirar a vírgula? Tirar a vírgula, não é? É sujeito e predicado, não é separável por vírgulas, não é?
Qual é que...
Qualquer decisão preferida no número 3 do artigo 36, não é?
Não, qualquer decisão preferida com fundamento na linha K do número 1.
Uhum. Sim, é isso mesmo.
Não tem vírgula. Era para colocar a vírgula. Não?
Sim. Portanto, se aceitarmos as vírgulas aqui, temos a aceitar. É. Portanto, se no número 3 do artigo 36 forem introduzidas estas vírgulas, a seguir a decisão, preferida com a linha K do número 1, vírgula, não é? Teremos também de as contemplar. Bom, no artigo. Não. Número 3 do artigo 36, deveríamos então adotar, caso as vírgulas sejam inseridas, e com os mesmos fundamentos, idêntica inserção.
Posso, Sr. Presidente? Não percebi.
Sobre este ainda?
Não, sobre outro.
Sobre este, aguardo sinais...
Ah, peço desculpa.
Indícios de ratificação das vírgulas? Ou não? Vírgulas sim ou vírgulas não, senhores deputados? Não havendo objeção, triunfa a proposta da senhora deputada Andréa Neto.
E agora o artigo...
Faz o favor de continuar.
O artigo 34... A nossa proposta é no sentido de colocar uma vírgula em consonância com o que os serviços propõem para o articulado na residência. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo objeções às propostas de melhoramento da redação final proposta, damos então por ratificadas e passamos ao ao inventário, não é? Texto que altera o regime aplicável ao processo de inventário. Os serviços indicam-me que, contrariamente à proposta que chegou, a alusão no... no
do artigo
10, portanto, número 2, a linha G, se deveria manter a referência expressa ao Decreto-Lei número 32 de 2003. É só isto?
Sim.
Sim. Não havendo objeções, damos então por ratificada a manutenção da referência ao Decreto-Lei número 32 de 2003, 17 de Fevereiro. E é tudo? Não. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Emília Cerqueira, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao processo de inventário, também o PSD tem algumas sugestões. Relativamente aos números 1 e 2 do artigo 1º, concordamos que devemos manter a versão inicial, não a sugerida pela DAPLEN. Portanto, aprovada em plenário, por ser aquela que obedece à lei do formulário no nosso entendimento e, portanto, deve ser essa a ser mantida. Também no caso número 3 do artigo 1092 do CPC, nós, a nossa proposta é manter a redação aprovada em plenário. Ou então, se entenderem, propunhamos como redação a seguinte: o Tribunal pode, a requerimento de qualquer interessado direto, autorizar o prosseguimento do inventário com vista à partilha, sujeita a posterior alteração em conformidade com o que vier a ser decidido. Portanto, esta é a sugestão do PSD, que, a ser acolhida, passaria a ter esta redação, ou em contrapartida, então, manteríamos aquilo que foi aprovado em plenário. Portanto, também relativamente ao número 4... O PSD propunha que o texto fosse alterado para: à partilha realizada nos termos do número anterior, são aplicáveis as regras previstas no artigo 1124 relativamente à entrega aos interessados dos bens que lhes couberem. Portanto, esta era a nossa proposta, em vez do texto que foi agora sugerido pela DAPLEN, que é: à partilha realizada nos termos do número anterior, são aplicáveis as diligências previstas no artigo 1124, relativamente à entrega aos interessados dos bens que lhes couberem.
Portanto, nem diligências, nem cautelas.
Exatamente. Exatamente. Passar a ser regras. Esta é a nossa...
Alguma objeção? Pode prosseguir, Sra. Deputada?
Posso prosseguir. Relativamente também ao número 2 do artigo 1096, a proposta da DAPLEN é que conste: a certidão destinada a provar a existência de um crédito deve conter a identificação do inventário e aquilo que consta do processo a respeito da aprovação ou reconhecimento do crédito e da forma do seu pagamento. O PSD propunha como redação que a certidão destinada a provar a existência de um crédito deve conter a identificação do inventário e o que consta do processo a respeito da aprovação ou reconhecimento do crédito e da forma do seu pagamento. Portanto, esta seria a nossa sugestão de texto. Se houver alguma...
Pergunto.
É mais fácil. Nenhuma objeção? Número 2 de 1097, também do Código de Processo Civil, que a DAPLEN sugere que o número 2 tenha o seguinte texto: o requerimento inicial, quando apresentado pelo cabeça de casal, vírgula, deve, e na nossa proposta seria que o requerimento inicial apresentado pelo cabeça de casal deve, desaparecendo aqui, portanto... Desculpa, agora também...
Retiramos o quando.
Retiramos o quando, exatamente.
O requerimento inicial apresentado pelo cabeça.
Apresentado
casal,
pelo deve. Casal. Mais simples. Ficando um texto mais simples. Mais direto, mais simples. Portanto, nenhuma... Não, ainda tenho aqui mais uma sugestão.
Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao número 6 do 1098 do Código de Processo Civil, também... A redação proposta pela DAPLEN é que as benfeitorias pertencentes à herança são descritas em espécie quando possam separar-se sem detrimento do prédio em que foram realizadas ou como simples crédito no caso contrário. A nossa sugestão seria que as benfeitorias pertencentes à herança são descritas em espécie quando possam separar-se sem detrimento, substitui-se o ponto e vírgula por ponto final, basicamente. Pronto. Que é no texto final, acaba, a sugestão da DAPLEN acaba em ponto e vírgula, a nossa seria que acabasse em ponto final. O texto é exatamente o mesmo, Sr. Deputado, mas em vez de ponto e vírgula, no fim da linha, ter um ponto final. Sim, o 4.
Do 1098.
O 4.
O 6.
Sim, o 6 do 1098. Sim. Acabar em ponto final e não em ponto e vírgula. Agora, o número 4 do 1106, também, o texto proposto pela DAPLEN é: se houver divergências entre os interessados acerca do reconhecimento da dívida, aplica-se o disposto número 1 e 2 relativamente à cota-parte dos interessados, que não impugna, e quanto à parte restante, observa-se o disposto número anterior. Este é o texto proposto pelos serviços, e a proposta do PSD é a seguinte: se houver divergências entre os interessados acerca do reconhecimento da dívida, aplica-se o disposto número 1 e 2 relativamente à quota parte dos interessados que a não impugnem, e quanto à parte restante,
e vírgula,
quanto à parte restante, observa-se o disposto número anterior. Com esta alteração, a vírgula e vírgula, quanto à parte restante, observa-se aqui uma vírgula e vírgula.
Muito obrigado. Alguma dúvida?
Agora aqui é igual, elimina-se.
Portanto, estamos de acordo?
Estamos de acordo?
Sr. Deputado António Filipe, faz o favor. Deputada Emília Cerqueira, concorda?
Não, também não percebi que estava...
Então, estamos no número 4.
Está a dizer que...
Não ouvi,
na parte final, do número 4 do 1106.
E quanto à parte restante, observa-se o disposto do número anterior, tudo seguido.
Uhum.
Mas eu concordo.
Sim.
Mas eu concordo, estou de acordo. Concordo.
Sim?
Sim.
Está de acordo, Sr. Deputado Emília Cerqueira? Portanto, podem-se eliminar as vírgulas?
Mas não, também não faz... Não. Mas também não faz... Sim. Pode retirar-se a vírgula, também não é...
Sim?
Sim. Sim, também não é...
Portanto, podemos dar... Não a deixava tirar a vírgula. Podemos, então, dar por ratificado Deputada Emília Cerqueira, pode
aqui
seguir.
Seria, aqui, no número 1 do 1109, seria exatamente eliminar a vírgula, portanto. Consta do texto controvertidas ou quando entenda útil ouvir pessoalmente os interessados sobre alguma coisa. Alguma questão. A nossa proposta é que se eliminasse esta última vírgula.
Sr. Deputado António Filipe, que disse? Muito bem, está ratificado. Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Número 1 do 1121. 1 do 1121. A redação proposta pelos serviços é que os interessados aos quais cabam de tornas são notificados para requerer a composição dos seus quinhões por bens que não se mostrem adjudicados ou reclamar o pagamento das tornas. A nossa proposta é que passe a constar os interessados aos quais caibam tornas são notificados para requerer a composição dos seus quinhões por bens que não se mostrem adjudicados ou reclamar o pagamento das tornas.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Isso fica mais simples.
Está bem? É. Não há objeções? Não. Sr. Deputado Dr. Filipe.
Aos quais? A nossa proposta é aos quais?
Muito bem.
Aos quais?
À unanimidade.
Talvez eu me tenha expressado mal. É uma gralha.
Muito obrigado, Sr. Deputada Emília Cerqueira. Faça o favor de continuar.
Relativamente ao número 5 do 1035, a da plena sugere.
1135.
Sim, o número 5 do 1135. Do 1035, peço desculpa. Do 5 do 1035. É precisamente isso. A nossa questão é precisamente isso, Sr. Deputado. Os serviços propuseram um texto que verteram no corpo de um e-mail, no entanto não está na redação final. O nosso entendimento é que deve constar a sugestão dos serviços precisamente acolhida na versão de texto final. Sr. Deputado, realmente não está na proposta. Está em e-mail. E sim, acabou, Sr. Presidente. Está, só que está ali o Sr. Deputado António Filipe a ver.
Então, Sr. Deputado António Filipe, artigo 1035.
Fizeram a sugestão e não incorporaram porque acharam que era demasiado.
Dei o corpo do sugestão, mas não está incorporado no texto final. Que a nossa sugestão é precisamente aceitamos para que seja incorporado. É a nossa posição. É só se apresentar.
Vai mostrar.
É
assim.
Estas sugestões aqui estão referidas no corpo do e-mail, mas depois não estão, não perpassam para o texto em si. O que o PSD está a dizer é que têm de ser acolhidas.
Ah, sim, sim.
Não estão no texto, mas
estão no e-mail. Sr. Dr. Filipe, não estão no texto, mas estão no e-mail enviado com essa sugestão. Não foi, foi incorporado pela DAPLEN, submetido à nossa apreciação. Ou à iniciativa. É 1135.
Número 5.
Número 5.
Exatamente.
Pronto.
O senhor disse 1035.
Ela disse. Foi. Até eu me confundi há um bocadinho. Está certo? Está certo. Sim, 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 sim. Efetivamente houve um lapso na forma de o referir. Portanto, temos o inventário arrumado. Arrumado o inventário, podemos partilhar a herança, não é? Temos então a 40ª.
Isto são aquelas de, dos crimes sexuais.
É. Senhoras e senhores deputados, portanto, o inventário está. Temos agora os crimes de coação sexual, violação e abuso de pessoa internada e proibição e imposição de condutas com... Quem é que acompanhou isto? Foi a... Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos aqui um conjunto de alterações de pormenor que eu vou passar a dizer uma a uma. Relativamente logo ao artigo 1º, parece-nos que não é a 37ª alteração ao Código de Processo Penal, mas parece-nos sim que é... Não é a 35ª, peço perdão, é a 37ª, porque a proposta de lei 182 relativa ao tráfico de seres humanos operou sim a 36ª alteração ao Código de Processo Penal. Portanto, parece-nos que seria mais correto figurar 37ª alteração ao Código de Processo Penal, nos termos no número 1. Depois, Sr. Presidente, no 164, no artigo 164, temos o número 1, a linha A, e depois temos a linha B. E aquilo que sugerimos para a redação ficar mais clara e de acordo com aquilo que são também os objetivos da lei, era que a oração praticar atos de introdução vaginal, anal ou oral de partes do corpo ou objetos termine com ponto e vírgula, e que depois na linha subsequente venha a seguinte oração é punido com pena de prisão de 1 a 6 anos. Isto parece uma alteração de pormenor, não é? Mas esta última oração é punido com pena de prisão de 1 a 6 anos refere-se tanto à linha A quanto à linha B. E, portanto, é a técnica que o Código utiliza nos demais artigos. Aliás, propomos exatamente o mesmo também para o artigo 166, na linha C, que termine com ponto e vírgula, e que depois que o praticar que vem a seguir, que não está aqui transcrito... Comece desde que seja alinhavado, exato, os pontinhos sejam alinhavados com o número 1 desse mesmo artigo, porque esta oração referir-se-á a todas as alíneas que estão, não sei se foi clara, Sr. Presidente, foi? Pronto, muito bem. Depois, haveria só aqui mais... A questão do artigo 200, eu vou falar nela, mas não nos parece que... Parece-nos ter sido um reparo do PAN, mas parece que a redação, como nos é proposta pela DAPLEN, figura plenamente, uma vez que se refere ao artigo anterior, e esse artigo anterior refere o... Exato. Portanto, julgo que com as alterações que nós propomos, estaremos em condições de ratificar estas redações. Muito obrigada.
É muito telegráfico só pelo seguinte, eu acho que é daqueles casos em que vai em branco. Isto é, porque a ordem de promulgação pode ser diversa. a ordem de referenda e a consequente ordem de publicação também. Portanto, não temos garantia nenhuma qual é que é primeiro, tendo em conta o conjunto, o volume que temos pela frente. Portanto, já se tem mandado em aberto e depois é preenchido em função da ordem de conclusão dos procedimentos, se for esse o caso, penso.
Houve uma deliberação desta comissão no sentido de antecipar a esta relativamente ao Conselho da Europa, caso sejam ambas promulgadas, naturalmente. Não é? Bom, mas é uma deliberação desta comissão.
Mas esta deliberação não pode antecipar que... a vontade do Presidente da República de promulgar ou não promulgar ou trocar a ordem.
Não. Naturalmente que não. Mas foi aqui aprovada a sucessão, não é? Deixa de haver qualquer indício de vontade de que seja essa a sequência, não é? Se retirarmos daqui a indicação à 35ª. Portanto, evidentemente, terá de ser corrigida. E será muitas vezes ao longo dos anos que seguirem e dos próximos séculos, com certeza. Portanto, mantém-se em relação ao artigo 1º. Senhor Deputado Luís Marques Guedes, peço desculpa.
Não, Sr. Presidente, por amor de Deus. Oh, Sr. Presidente, eu não quero acrescentar confusão, mas é assim, eu acabei de abrir aqui a internet e no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, que é onde é mais fácil consultar os códigos, está aqui que a última referência que aqui está é a 40ª versão. Portanto, não é a 37ª, nem a 35ª, nem...
O Procurador-Geral Distrital, por vezes, conta com as declarações de retificação e ele contabiliza para efeitos de alteração de fixação de uma versão.
Por acaso não é o caso aqui.
E quanto à inicial e uma standard, portanto, eles é para efeitos de uma versão.
Mas eu concordo com o que diz o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque face a estas confusões, eu acho que isto é daquelas coisas que a imprensa nacional não tem conteúdo normativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Preocupados também com estas confusões, os serviços procuraram junto da DAPLEN, junto da Imprensa Nacional, aclarar esta confusão que resulta de informação errónea que consta do site da Procuradoria. Não é? E como resultado dessa indagação, chegou-se a este número mágico do 35ª e da 48ª alteração. Portanto, em homenagem aos serviços e ao esforço despendido, vamos manter com o acordo de todos esta redação. E passávamos agora... Passávamos agora a... Já nem sei onde é que estou, nem onde é que tenho, lá.
Desculpa, agora é a do...
Esta é a sua ordem. Muito bem. Temos agora o texto...
É a alteração à lei do SES.
Relativamente aos centros judiciários. Sim. Portanto, não havia dúvidas mais, não, está. Quanto aos centros judiciários, temos o texto que procede à terceira alteração à Lei número 2 de 2008 e a Sra. Deputada Isabel Moreira pede a palavra. Faz a favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma proposta que tem a ver com a inserção sistemática do número 3 do artigo 74, que tem a ver com o seguinte: se olharmos para a lei original, o artigo 73 tem a ver com objetivos, o artigo 74 tem a ver com destinatários. Ora, este inciso que nós aprovamos, que tem a ver com ações de formação contínua, e depois especifica estatutos da vítima de violência doméstica, formas de proteção específica de vítimas idosas, medidas de coação, penas acessórias, violência vicariante, promoção e proteção de menores, foi inserido, penso que mal por nós, no artigo 74, que é o artigo dos destinatários. e, portanto, desvirtua o artigo 74. Penso que o que faria sentido era transformar no artigo 73, que diz respeito aos objetivos, portanto, o artigo 73, que começa o capítulo da formação contínua, as atuais alíneas A a H em número 1 e introduzir o número 2, que passaria a ser o número 2 da proposta. Portanto, o número 2 do 73 na proposta. Sim, e o resto mantinha-se. Porque é uma questão de inserção sistemática, foi erro de... Em vez de estar no 74, que diz destinatários, passava a estar no 73, que diz objetivos. A atual, a linha A, a H, passavam a número 1, fazíamos novo número 2, que passava a ser o número 2 do 73 da proposta. Em termos de inserção sistemática, faz muito mais sentido, não é? É porque o objetivo do 74 é que se concebam e realizem ações de formação específica para públicos específicos, não é? E, portanto, isto fica desvirtuado com esta inserção sistemática. O que está aí, portanto, o que nós alterámos no grupo de trabalho, portanto, o número 2, não é? Da proposta, isso não é a proposta, isso é o texto original, penso eu. O número 2 da proposta, a proposta, isso penso que é o texto original. Pronto, o da proposta, deve estar aí a proposta. O número 2, o número 3 do artigo 74 da proposta passava a ser o número 2. Do artigo dos objetivos. E as alíneas anteriores passavam ao número 1. Para não ser dos destinatários, que isso é que não faz sentido. O número 3 do 74 passava a ser o novo número 2 do artigo dos objetivos. Agora estou a dizer de cor, mas é esse, o artigo dos objetivos. Está certo, já tenho. Pronto, é isso. O 74 tem a ver com destinatários e, portanto, continua a ser abstratamente aplicável. A primeira parte é... o número 3 do artigo 74 da proposta... passa a ser o número 2 do atual artigo dos objetivos. E as alíneas do artigo dos objetivos passam a constituir um novo número 1. Pronto. E depois o número 2 passa a ser o número 3 da proposta do 74. O 74 mantém-se.
Certo? A questão, eu já percebi, a questão que eu estou a chamar a atenção é que o 74 mantém-se, mas o 74 atual tem um número 3 que diz as ações de formação contínua podem ser de âmbito genérico ou especializado e podem ser especificamente dirigidas a determinada magistratura, que é exatamente a mesma coisa que você quer passar para o 73.
Não, não é a mesma
não?
coisa. Não. O que o artigo 74 pretende fazer... permitir abstratamente que se concebam e realizem ações de formação específicas para públicos específicos. É diferente. E, portanto,
eu vou ler o número que você quer passar para o 73. As ações de formação contínua podem ser de âmbito genérico ou especializado, podendo ser especificamente dirigidas a determinada magistratura. E depois continua. Mas nesta parte que acaba aqui, é igual ao número 3 do 74. E, portanto, se querem passar isto para o 73, têm que ir ao 74 atual e tirar de lá o número 3.
Pois, mas isso já não se pode fazer, em termos de votação final.
Não, quer dizer, poder pode, porque não altera, o que está a mudar é a sistematização. Agora, o que eu estou a chamar a atenção é que não vai-se, ao passar isto para o 73, mantendo o 74 como está, Você está a repetir normas no 73 e no 74, ou pelo menos parte de normas.
Já percebi, está bem.
Sim, já percebi.
Pois, de facto.
O 74 já tinha esta parte até especificamente dirigida...
Pois, mas aquilo que eu estava a dizer é que o 74 tem uma finalidade diferente. Tem a ver com destinatários e não tem a ver com objetivos.
Mas esta norma inclui ambas essas questões. Tanto inclui os destinatários, porque volta a reiterar a questão da formação contínua de âmbito de genérico ou especialidade, devendo incidir no caso dos magistrados com funções, portanto, admito que é no caso de magistrados com funções no processo penal sobre violência doméstica, e podem ser dirigidas especificamente a determinada magistratura. Portanto, a raça maior deste artigo é, de facto, os destinatários e não a substância. Olhando bem, embora trate de ambas as matérias, mas até me parece que aqui especificamente o que se quer referir, e foi o objetivo, é referir-se aos magistrados judiciais e em que matérias, a quais magistrados judiciais e em que matérias. Portanto, foi uma adequação do tema ao destinatário, digamos assim.
Acham que tem a ver com o quê? Com destinatários ou com objetivos?
Acho que se estiver aqui não está mal e até acho que tem mais a ver com destinatários, só que neste caso adequa o tema aos destinatários, reitera-os, dizendo que no caso dos magistrados, no caso de magistrados com funções no âmbito processo penal, deve ser obrigatoriamente sobre violência doméstica, portanto, não me parece que aqui figure mal.
Desce ao objetivo genérico do artigo 74, que tem a ver com permitir abstratamente que se concebam e realizem ações de formação específica para públicos específicos. Se fica assim restrito a esse tipo de...
Eu penso que é um pouco arriscado proceder a alterações sistemáticas, não é? No quadro de uma mera fixação de redação definitiva.
Eu acho que eles
sobretudo quando surgem dúvidas que podemos não estar a analisar com ponderação suficiente. Portanto, optamos pela manutenção do texto. Sim. Como? Senhora deputada Sandra Cunha, faça favor.
Obrigada. Era só para referir que, efetivamente, no artigo 74, ainda que ele se refira aos destinatários... O número 4 e o número 5 desse artigo também acabam por inserir aquilo que são formações mais específicas, mais especializadas em determinadas matérias, por exemplo, no âmbito da administração da justiça ou no direito europeu internacional. Portanto, também não me parece que esteja mal colocado esta formação específica a este público específico, a estes magistrados que trabalham nesta área, sobre estas matérias no artigo 74. O Bloco de Esquerda concorda que se ratifique aquilo que a proposta, portanto, inicial que chegou a esta comissão.
Também me parece.
Bem, mas não há nada a dizer. Sr. Deputado, tem o microfone ligado por algum motivo ou por lapso? Muito obrigado. Portanto, damos por ratificada a proposta inicial e passamos ao prazo internupcial. Acrescentaram os títulos?
Tinha só
o número. Sr. Deputado Adrian Neto.
Sr. Presidente, era para dizer que o PSD recua naquela questão apresentada há pouco pelo Partido Socialista e pelo PCP quanto à norma do artigo 3º, número 1 do Estatuto de Magistrados Judiciais e damos o nosso aval. Muito obrigada.
Parabéns, Sr. Deputado Jorge Leicão. Quero agradecer.
Há aquela frase bíblica que diz que há mais alegria no céu por um pecador arrependido que 99 justos. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela consideração que teve relativamente ao meu apelo.
Portanto, está. Bom, e com isto, o prazo internupcial. Nada a apontar no prazo interno oficial. Os serviços indicaram a designação das leis referidas. Portanto, podemos dar por ratificado o prazo interno oficial. E temos...
Não,
e aqui temos os estatutos dos funcionários parlamentares.
Não tinha vindo à comissão, mas
foi
agora.
O texto que altera os estatutos dos funcionários parlamentares, aprovado pela Lei 23 de 2011. Alguma, Sra. Deputada Andréa Neto?
Sr. Presidente, apenas uma sugestão no título: altera os estatutos dos funcionários parlamentares, vírgula. Creio que falta uma vírgula.
Altera o Estatuto dos Funcionários Parlamentares. Alguma objeção à vírgula? Está ratificada a vírgula. Passamos então ao Estatuto dos Magistrados Judiciais. Ah, sim, já está. Já foi, claro. Só foi agora, mesmo no final. E temos então relatórios finais de petições. Temos ou não? Retira-se a declaração para a ata. Está aprovado por unanimidade. E recebemos da deputada Catarina Marcelino e do Sr. Deputado António Gameiro, e foram distribuídas. O Sr. Deputado vai apresentar o relatório da deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, a pedido da Sra. Deputada e na sua ausência, a petição em causa... A 568-13 é uma petição subscrita por 37 cidadãos e que deu entrada em 12 de dezembro, foi admitida a 12 de dezembro de 2018. O seu objetivo é a instituição de um teste de paternidade obrigatório, vinculativo, em todos os hospitais nacionais, públicos e privados, a título gratuito, no momento do nascimento da criança. Alegam os peticionários que esta iniciativa resultaria de uma necessidade de justiça e igualdade, uma vez que seria, segundo os peticionários, a única forma de assegurar que a criança conheceria o seu pai. Mesmo em casos em que não há qualquer impugnação de paternidade ou qualquer dúvida da perspectiva de qualquer um dos dois progenitores, acrescento, porque é o que está subjacente ao texto da proposta, que é proceder ao fim daquilo que os peticionários alegam como uma discriminação, gerando um sentimento de insegurança emocional no suposto pai, em relação a todos, repito, em todos os nascimentos que ocorram em território nacional, em hospitais públicos e privados, considerando os proponentes, os peticionários, que isto visaria a saúde da criança e a saúde psíquica do pai biológico. A petição tem um sucinto enquadramento da análise do que é hoje o quadro das petições das presunções de paternidade, nomeadamente as que ocorrem na constância do matrimónio. No entanto, a sua inserção na ordem jurídica nacional seria de difícil compatibilização, quer com o facto de estar a impor uma obrigação de um teste de paternidade, o que claramente seria violador do quadro constitucional em vigor, face a evidente desproporção, especialmente nos casos em que não existe qualquer dúvida, ou que pelo menos não existe da parte dos progenitores, ou pelo menos da mãe e do pai, qualquer do pai, presumido, mas de qualquer forma não existe qualquer dúvida quanto ao facto, e que por isso seria difícil compatibilização com o quadro constitucional em vigor. Para além de que também, face àquilo que são as possibilidades existentes e já em vigor, quer de impugnação da paternidade presumida, quer da realização oficiosa de teste de paternidade quando necessário, que o Código Civil já prevê, não se afigura, efetivamente, seja muito fácil compatibilizá-la com a filosofia subjacente ao Código Civil, quer também com a filosofia que está subjacente ao texto constitucional, e essa é mais importante, especialmente nos casos em que a paternidade nascituro não é sequer questionada ou questionável em nome da verdade biológica. De qualquer forma, também acrescento, isto é título pessoal, uma vez que estou a fazer a apresentação, nós tivemos a oportunidade até na discussão, precisamente num dos pontos que acabámos de fechar a redação final, a propósito do prazo interno oficial, discutir ou pelo menos iniciar uma discussão que se poderá, ou que todos entendemos dever querer fazer numa próxima legislatura sobre, digamos, não propriamente a inadequação, mas pelo menos a desatualização das normas do Código Civil nesta sede e que poderiam ser revisitadas. Mas, naturalmente, eu acho que não passou pela cabeça de nenhum dos senhores deputados presentes que essa revisitação passaria por a imposição obrigatória da realização de testes quando, manifestamente, é ausente qualquer dúvida ou qualquer vislumbre de incerteza. E, portanto, nesse sentido, a senhora deputada não expressou nenhuma posição, mas acho que do que resulta do enquadramento e da análise da petição, há elementos suficientemente claros para dar nota do qual deve ser o seu tratamento seguinte. De qualquer forma, são 37 senhores subscritores peticionários, portanto não há nenhuma obrigação nem de promover audições nesta comissão, nem de levar o assunto ao plenário da Assembleia da República, e também não vem nenhuma proposta nesse sentido, e penso que também nenhum senhor deputado tenderá a fazer nenhuma proposta nesse sentido.
Muito obrigado, senhor deputado, pelo relatório que apresentou da senhora deputada Catarina Marcelino e pela opinião que acrescentou. Sr. Deputado António Filipe, por ter usado a palavra. Faz o favor.
Eu creio que este relatório, com o qual concordo, eu creio que devia ser mais explícito o sentido do arquivamento da petição, porque aparece aqui que, face ao exposto, a Comissão é de parecer que deve ser de conhecimento ao especialista do presente relatório. Eu creio que devia ser explícito relativamente à esta petição é de... eu tenho aqui um... Creio que há uma... não queria ser mal interpretado, mas eu creio que a deputada relatora é demasiado condescendente relativamente ao teor da petição. Porque eu estava aqui a ver a citação da própria petição, onde se diz coisas como isto: no processo do nascimento do bebé, a mãe tem a certeza que este é seu, enquanto o suposto pai não a tem, não existindo assim o mesmo sentimento de certeza em ambos os membros do casal. E depois continua: esta incerteza alimenta os pensamentos de todos os indivíduos do género masculino que passam pela experiência da paternidade. Eu creio que isto é demasiado generalizante, no mínimo. E, portanto, há aqui uma espécie de tutela do... Há aqui uma tutela do direito à desconfiança. O direito à desconfiança, creio que não tem uma tutela constitucional tão... Não tem a tutela constitucional que se pretende aqui. Só para dizer que de facto, eu creio que o relatório é demasiado benévolo relativamente ao teor desta petição. Eu acho que a justificação que se dá, que é de que poderiam recorrer à iniciativa legislativa e tal, claro que podiam, mas creio que se justificava ser mais explícito relativamente ao arquivamento desta petição, diria eu, por indecente e má figura, embora essa figura também não esteja aqui prevista. Mas votaremos favoravelmente, claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Luís Marques, esquece a palavra.
Sr. Presidente, eu concordo com o Sr. Deputado António Filipe quando diz que a relatora foi um bocadinho benévola, mas eu acho que o Sr. Deputado António Filipe também o foi, porque eu chamo a atenção para o seguinte: não é apenas tudo aquilo que acabou de ser dito. A petição tem um objetivo, que ela própria enuncia, dizendo que é necessário o teste obrigatório, eu estou a ler, pois iria saber-se com certeza quem seriam os verdadeiros progenitores do bebé. Como? Como? A petição é inepta no seu pedido. Quer dizer, quando muito poder-se ia saber quem não era o progenitor. Agora, iria saber-se quem era o progenitor? Como o teste de paternidade ao pai? Com certeza que, quer dizer, é inepta, pura e simplesmente. E, portanto, eu faço minhas aquilo que foi dito e acrescentaria apenas isto, e tenho pena que a relatora não tenha citado esta questão, que me parece uma questão central relativamente à própria petição, porque o objetivo da petição é este, e este objetivo nunca seria atingido pela proposta que é feita.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, eu queria chamar a atenção para que há uma solução simples: é assumir a indicação de inadmissibilidade dos serviços, que foi contrariada pela deliberação que foi tomada aqui, nesta comissão. Senhora Doutora, Senhora Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para reiterar tudo o que foi dito até aqui e dizer que a intenção, como disse o deputado Marcos Guedes, é essa, mas claro, por trás disto há um enorme obscurantismo atrás desta petição. E devo dizer
que não está muito longe em parte do que já se tentou fazer junto ao Tribunal Constitucional, pelo menos no que toca às mulheres que recorrem à PMA não tuteladas por um homem. E mesmo nesses casos, e bem, o Tribunal Constitucional disse que deve-se manter o afastamento da presunção de paternidade. E, portanto, está tão longe dos nossos quadros constitucionais e legais que acho que o Sr. Presidente fez uma boa sugestão.
Muito obrigado. Portanto, vamos votar. Vamos votar com a indicação de indeferimento que constava da nota inicial. Vamos então votar o relatório, reforçado por essas indicações. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Eu pergunto se o relatório do Sr. Deputado António Gameiro foi também distribuído. O Sr. Deputado Pedro Algado Alves tem alguma... Não? Foi.
Só recebi a incumbência do... Ofereço-me a dos outros, Sr. Presidente, de facto. Portanto,
sobre o regime jurídico das armas e suas munições. Como? A proposta é o arquivamento por inutilidade superveniente. Quem vota contra, quem se abstém, está decidido. Pergunto, leram com certeza minuciosamente o relatório de atividades da 4ª Sessão Legislativa, relativamente ao qual espero que não haja qualquer objeção nem sugestão. E por isso vou colocar de seguida à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. E temos, por fim, as atas números 63, 64, 65 até à 72, que também não suscitam quaisquer objeções, designadamente a que se refere a tudo quanto foi dito ao longo das últimas horas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. Não havendo outros assuntos, fica apenas a minha enorme gratidão pela vossa condescendência para com a orientação dos nossos trabalhos ao longo destes 4 anos. Muito obrigado a todos.